Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, 1:36, sábado 17 de setembro de 2022. Faltando 678 dias para os Jogos Olímpicos e 711 para os Jogos Paralímpicos de Paris, está no ar a edição número 43 do Gaúcha 2024. A terceira e última etapa do STU National 2022, o Circuito Brasileiro de Skate, começou na sexta-feira no Recife. Os destaques foram Augusto Bacchio no parque e Samuel Jimmy no street. Eles conquistaram vagas nas semifinais com as melhores notas do dia. A definição dos finalistas acontece neste sábado a partir de 2:10. As disputas femininas começaram na manhã deste sábado e neste momento estão sendo realizadas as semifinais do street. O torneio aberto da etapa de Natal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começou neste sábado com a disputa do qualificatório. No domingo, será disputada a fase de grupos e segunda e terça-feira serão realizados os jogos eliminatórios que apontarão os vencedores desta que é a 10ª etapa da temporada. O Super Sevens, Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, alcança a metade de sua temporada com partidas neste final de semana em São Paulo. O torneio reunirá clubes de 6 estados na disputa da 3ª etapa da primeira divisão e da 2ª etapa da 2ª divisão nacional. A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos segue dominando o cenário internacional. Pentacampeão olímpico do futebol de 5, o Brasil já venceu nesta temporada a Copa Tango, o Desafio das Américas e o Grand Prix da IBSA, título que valeu vaga no Mundial da Inglaterra 2023 e, mais recentemente, o Grand Prix da França em Paris. Em outubro, o desafio da seleção será a Copa América na Argentina. E aqui no Gaúcha 2024, vamos conversar a partir de agora com Ricardinho, jogador da HFUC de Canoas e um dos grandes nomes da história da modalidade. Obrigado por nos atender, Ricardinho, nesta tarde de sábado. E como é que você avalia esta temporada da seleção? Tudo bem?
Boa tarde, Andrezinho. Cara, prazer é todo meu sempre conversar contigo e sempre um papo bom. Também deixa um alô aí pros ouvintes do teu programa. Cara, foi um ano até já movimentado, né? O Brasil já disputou 3 competições, sendo que 2 levou a equipe mista, com alguns atletas jovens para ganhar experiência. Foi um torneio na Argentina e agora um torneio em Paris, onde o Brasil levou o time sub-20, surpreendeu todo mundo e ficou com mais um título, né? Então a gente já tem esses 2 títulos. E agora em agosto nós disputamos um Grand Prix, que foi bastante importante lá no México, na cidade de Puebla. Aí a gente foi com a equipe completa, já afiando a equipe, vamos dizer assim, para a Copa América de outubro. E lá a gente também foi campeão. Nós batemos com a Argentina na final, quase sempre, esse grande clássico aí, né? E foi importante não só o título, porque a gente assegurou, vencendo esse Grand Prix internacional, uma vaga no Mundial do ano que vem, que vai acontecer na Inglaterra. Apesar do Brasil ser o atual campeão do mundo, nós não temos a vaga direta, né? Algo que eu até acho errado, mas são padrões estipulados aí. Então, agora a próxima competição com o Brasil é a Copa América. Se a gente conseguir mais um título, a gente vai fechar a temporada com 100% aí de aproveitamento.
O que é, claro, sempre interessante. E, obviamente, tendo a Argentina e sendo lá, né? Tem toda essa questão da rivalidade aí, né?
Claro, com certeza. A gente, esse ano a Copa América vai ser sediada em Córdoba, então tem um aspecto diferenciado, né? Porque os caras vão estar em casa, quase sempre a gente se bate com eles, e se a gente chegar numa final, por exemplo, com eles e conseguir a façanha de mais um título, claro que vai valorizar, né? Eu percebo que na Argentina o futebol de 5 deles é muito prestigiado pela torcida. Todas as vezes que eu fui jogar lá, sempre a casa cheia e tal, embora não seja a nossa torcida, seja rival, mas é motivação para nós também, né? É bom.
Sim, sempre é bom ter o público acompanhando Igual, né, Ricardinho? Eu sempre digo assim, o grande atleta, ele quer ter o grande público para acompanhar o trabalho dele, que é sempre legal. E como tu disse, é um fator de motivação, claro. Vai torcer contra ou a favor, né? Vai depender de onde vai estar, enfim, ou se vai ter mais afinidade, se for em campo neutro, com um ou com outro. Mas é legal ter o acompanhamento, né? Saber que o teu trabalho está tendo aquele reconhecimento, né?
Claro, o que que eu penso assim, cara, o nosso esporte, o paralímpico, como um todo, ele tem crescido com o passar dos anos, então a gente depende muito. Por exemplo, cara, é precioso esse espaço que, por exemplo, tu tá fornecendo aí pra gente falar do futebol de 5, e quando a gente percebe a torcida frequentando uma arena aí que os jogos acontecem, pô, é motivo de alegria. Claro que eu gostaria que fosse lotado de brasileiro, mas como é lá, não dá nada. Vamos valorizar o espetáculo. E é motivador para nós também, daqui a pouco, chegar como a gente já ganhou em outras ocasiões lá na Argentina, com a casa deles cheia. É bom, né, cara? Tem a rivalidade, a gente tem que também aproveitar essas coisas aí do esporte. Verdade.
Cara, eu falei no começo ali, né, brincando que o ano que vem já é ano que antecede Paralimpíadas, né? Olimpíadas e Paralimpíadas, no caso. Como é que tá isso pra ti, assim, de já ter mais uma vez esse evento grandioso aí no caminho? E óbvio, né, que eu imagino que tá no teu planejamento aí mais uma medalha de ouro, né, pra manter essa invencibilidade que a gente tem na modalidade, né?
Pois é, cara. Não, assim, cara, o Andrezinho, é inevitável, a gente tá vivendo a temporada 2022, com essas competições que estão acontecendo, mas o foco é sempre o ano olímpico e paralímpico. Não adianta, então a gente já está pensando lá, a gente ainda tem que classificar, né, o Mundial do ano que vem dá vaga, o Parapan-Americano também tem vaga. Então é a mesma história, né? Apesar de nós ter aí a hegemonia e a gente é o campeão, atual campeão, nós não temos a vaga garantida em Paris, né? Então a gente vai pleitear essa vaga, se Deus quiser, e já a equipe já está pensando, a gente conversa nos bastidores, nosso treinador está sempre falando, e passa muito rápido, né, cara? A gente já está indo para o final dessa temporada, o ano que vem passa voando, e quando vê, chegou. Então a gente não pode vacilar até na nossa preparação, hein?
É incrível, né, como vai rápido o tempo, né, para essas coisas. A gente às vezes tem uma noção, vai demorar, e quando vê, ela já tá começando de novo, né?
É muito rápido.
E tem crescido, Ricardinho, além da rivalidade com a Argentina, e não é só uma rivalidade sul-americana, ela é mundial com a Argentina, mas como é que tem sido fora, né, com seleções da Ásia, da Europa, de outros continentes, enfim, né? Como é que você tem sentido aí, percebido o crescimento desses outros países aí? Porque é óbvio que eles perseguem, né, pódio, perseguem, quem sabe, conseguir desbancar o Brasil, que é absolutamente normal, porque vocês são o time a ser batido. Como é que você tem percebido esse crescimento, né? A dificuldade, né? De que maneira ela tem aumentado para vocês aí nessas competições?
É, cara, tem crescido sim. Na verdade, a gente percebe, isso é bom, o futebol de 5 mundial, ele está se desenvolvendo, tem surgido novas seleções. Por exemplo, agora lá nesse Grand Prix que nós disputamos no México, a Índia participou, foi convidado. Claro que eles ainda têm um trabalho bem inicial, mas já é uma grande coisa, eles nem tinham equipe. Então a gente tem notícia de novas seleções chegando, e as seleções que já desenvolvem um trabalho, a gente tem visto a evolução. É claro que o Brasil é espelho para eles, né? Agora mesmo, nós estávamos no México, o Japão não estava disputando, mas o treinador do Japão estava lá, com um profissional lá, analista de desempenho, os caras filmando, fazendo scout do Brasil, principalmente, e o Japão já mostra os seus resultados. Agora que o Brasil foi com a equipe sub-20 para Paris, chegou na final Brasil e Japão. O Japão não chegava nem entre os quatro, normalmente, nesses torneios. Já chegou numa final. Então, a gente vê que o que, que é? É o estudo. A gente vê que eles estão reproduzindo muitas coisas que o Brasil faz em quadra. Eles estão replicando. Que, claro que depois, cara, no esquema tático, vem a individualidade dos jogadores, né? O brasileiro, ele tem algo a mais, né? O nosso país não adianta, é o país do futebol, sempre foi, e creio que sempre vai ser. Mas os caras estão evoluindo, e é por isso que nós temos que continuar treinando, porque a galera aí que tá tentando desbancar a nossa seleção, eles estão evoluindo e oferece perigo, não tá mais fácil os campeonatos. Nunca foram e estão ficando cada vez mais apertados, assim.
Uhum. Tu é um cara novo ainda, pô, tu tem 33, é isso?
33.
Ah, então a minha memória ainda tá legal ainda.
Tá boa.
E óbvio que tu ainda tem bastante tempo pra jogar e bastante tempo de seleção. E tu citou já duas vezes aí na conversa comigo, seleção sub-20, gurizada aí. Cara, como é que é? Eu imagino que seja, né, dessa maneira, para os outros, mas especialmente para ti, pelas conquistas, pelas premiações individuais também. Eu imagino que no contato com essa meninada aí, tu deva ser o cara que eles querem tá cercando, tá conversando, tá colhendo informação. Como é que é já começar, né, a olhar esse outro lado de, cara, lá atrás já tá vindo uma gurizada, uns 10, 12 anos mais novas. Pô, daqui a pouco eu já sou espelho para esses caras. Como é que funciona isso para ti?
Ah, cara, é legal, né? E como a gente falou, o tempo passa muito rápido. Esses dias eu tava conversando com uma molecada lá, e aí eu dizendo, cara, parece que foi ontem que eu cheguei, tinha a idade de vocês aí, e é um período bom, vocês têm que aproveitar. E eles perguntam muita coisa, sabe, cara? A gente vê que existe uma admiração, até porque os atletas mais experientes nossos ali sempre acolhem muito bem, sabe? A nossa concentração é muito legal, porque muitas vezes o nosso treinador bota, às vezes, um jovem concentrar com o mais experiente, sabe? E aí é impressionante, tem aquela resenha do juvenil, né?
Uhum.
Então, às vezes, chegam uns guris meio verde lá, meio perdido em algumas coisas, daí a gente pega algum vacilo deles, chega no café da manhã, ó, você nem sabe o que que fulano aprontou hoje de noite lá no quarto, aí começa as resenhas, então é divertido, sabe, também, tem a parte que a gente ajuda no profissional e acolhe eles também na brincadeira e tal, um clima leve, porque muitos chegam ali um pouco, vamos dizer assim, acanhados, sabe, uhum. É um mundo à parte, imagina, fazer parte da seleção mais vitoriosa do mundo, então tem que dar uma quebrada, tem que se divertir com a galera, a gente tem um grupo muito, muito unido lá, é bacana isso daí.
É legal, né, essa interação, isso eu tô perguntando para ti, mas vale para, não só no esporte, vale na vida da gente também, né, a gente sabe que funciona assim.
Com certeza.
Aqui na minha profissão...
A gente já teve no lugar deles, né.
Aqui na minha profissão também, eu já virei um dos velhinhos, então eu sei como é que funciona isso aí. Ricardo... Tem seleção que a gente está falando bastante, falou de Copa América, já projetamos Paralimpíadas lá em Paris, mas tem também as competições de clubes, onde também tem coisa para defender, né? Tem invencibilidade, tem título, tem aquelas coisas que a gente sabe. Como é que tá o trabalho para esse ano? Porque depois volta na seleção e aí, né, tu estava me dizendo antes, para encerrar a temporada ainda tem competição de clubes, né?
Exatamente, cara. Na volta da Copa América a gente tem a disputa aí do brasileiro, comecinho de novembro. A Série A, que eu sou atleta da HFUC.
Isso.
A gente defende aí um legado de... A última sequência agora são 12 competições a nível nacional, nas quais a gente venceu todas as 12. É um feito bem, bem marcante. Tivemos agora, cara, até é importante frisar, há 15 dias atrás aí o falecimento do Pedro Beber, né? Para mim era um pai e o nosso presidente aqui. Ele foi eu sempre falo, o Pedro era o coração da HFUC, porque ele pegou a HFUC com uma estrutura muito precária e montou um timaço, tanto dentro e fora de quadra. Ficou uma entidade, assim, a nível de clube, modelo, né, no Brasil. E deixou um legado muito, muito grande para nós, como profissional do nosso futebol de 5 e como pessoa, um cara muito honesto. A gente sempre brincava que a palavra dele era como um documento assinado, né? Isso aí deu muita credibilidade. Hoje a HFUC tem a base da seleção brasileira, mais 2 atletas da Argentina. Mas Deus é que sabe, é a vida, né? A gente ficou bastante abalado, mas já está aprendendo a lidar com isso. E agora, nesse brasileiro, nós vamos ter um ingrediente a mais para tentar defender o nosso título, né? Nós somos o atual campeão e queremos tentar trazer de novo aqui para o Rio Grande do Sul essa conquista, até para coroar esse trabalho dele, que foi tão bem feito até aqui, e a gente quer manter, se Deus quiser.
E sempre serve também, né, uma dedicação, enfim, né, para a memória, claro, para os familiares, né, de que ficaram por aqui, sabedores do trabalho que fez o Pedro com vocês aí. Bom, Ricardo, queria te agradecer, cara, mais uma vez pelo bate-papo, né? Tu sabe que comigo o caminho está liberado, é só a gente conversa o tempo inteiro que for possível aí, sem nenhum tipo de problema, e te desejar já sucesso, porque já está para chegar essa Copa América aí, né? E vamos ganhar na casa dos caras lá, né? Não vamos dar refresco para eles.
Se Deus quiser. Cara, eu te agradeço, valeu mesmo, é muito importante aí esse papo. A nossa sociedade aí, os ouvintes precisam conhecer mais o nosso esporte paralímpico, e a gente está crescendo, contamos sempre com o apoio de vocês aí da imprensa, e cara, ficar com Deus, um abraço para todos os ouvintes, e se Deus quiser, daqui um tempinho a gente traz mais uma taça para nossa casa, se der lá na casa dos irmãos vai ser maravilhoso, aí vamos batalhar, né?
Valeu, obrigado, Ricardinho. 1:51, mais 40 segundos. Deixa eu dar uma atualizada em algumas questões que estão em andamento neste momento. Começando com a Copa Davis, no Grupo Mundial 1, que vale vaga para o grupo principal. O Brasil está enfrentando Portugal em Portugal. Ontem, duas derrotas brasileiras. Em simples, o Fernando Meligeni e também o Thiago Monteiro foram derrotados e o Brasil ficou 2-0 abaixo. Hoje pela manhã, Portugal tinha tudo para fechar a série. Ontem o Felipe Meligeni perdeu para o João Souza, 2-0, 6-1, 6-3, e o Thiago Monteiro perdeu por 2-1 de virada para o Nuno Borges. Hoje pela manhã, o Rafael Matos, que é gaúcho e hoje é o melhor duplista do Brasil, conseguiu ao lado do Felipe Meligeni vencer a dupla Nuno Borges e Francisco Cabral, 6-3, 0-6, 6-3. Neste momento, está em quadra Thiago Monteiro, tentando igualar a série, tentando deixar o Brasil ainda com condições de, quem sabe, né, disputar num quinto jogo a classificatória. Ele está enfrentando o João Souza lá em Portugal. O português está dominando o primeiro set, vence pelo placar de 5-2. Portanto, muito próximo de vencer ao menos o primeiro set. Se o Thiago Monteiro virar o jogo, o Felipe Meligeni terá contra o Nuno Borges no jogo 5 a chance de dar a vitória e a classificação para a equipe brasileira. Falando ainda de tênis, Luiza Stefani, depois de um ano da lesão sofrida no joelho na semifinal do Aberto dos Estados Unidos do ano passado, voltou a jogar esta semana, de novo com a parceira canadense Gabriela Dabrowski. E hoje pela manhã, elas garantiram classificação para a decisão do WTA 250 de Chennai, na Índia. Venceram a Pinta Plipukek e a Moika Uchiyama, a primeira tailandesa e a segunda japonesa, por duplo 6-3. Amanhã, elas vão disputar a decisão contra a parceria formada pela russa Anna Blinkova e pela georgiana Natela Zlamidze. O jogo está marcado para amanhã, às 9:30 da manhã. No torneio de simples, a Bia Haddad Maia, em Portoroz, na Eslovênia, acabou sendo eliminada no decorrer desta semana. E está por começar também aqui no Brasil o Challenger de Campinas. Challenger importante, e tem um tenista gaúcho que conquistou uma vaga para disputar esta competição, que é o Eduardo Ribeiro. Ele fez bons torneios da ITF em Recife, lá no Nordeste Brasileiro, e ficou com um dos convites para a disputa desta competição. Estou acompanhando aqui neste momento, finalzinho do set de número 2 do amistoso da seleção brasileira feminina, que se prepara para a disputa do campeonato mundial, que vai acontecer a partir do dia 24, de voleibol. O Brasil está enfrentando a Alemanha, já venceu o primeiro set por 25-23 e neste momento está encerrando a segunda parcial em 25-16, fazendo portanto 2-0 em cima das alemãs. Terminou há pouco em Sofia, na Bulgária, a decisão do individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. A medalha de ouro ficou com a favorita italiana Sofia Raffaelli, a medalha de prata com a alemã Daria Varfolomiv, e a medalha de bronze ficou com a búlgara de apenas 17 anos, Stiliana Nikolova, que era até apontada ao lado da Sofia Raffaelli como uma das favoritas à medalha de ouro. Portanto,
Essas três atletas, inclusive, garantiram vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024. Por equipes, o Brasil acabou ficando na quinta colocação, que é o melhor resultado de sua história. Bulgária foi ouro, Israel levou a medalha de prata e a Espanha levou a medalha de bronze. As três nações também estão qualificadas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Hoje pela manhã, o Campeonato Carioca de Futebol Feminino teve resultado daqueles que mostram ainda, né, algumas desigualdades. O Flamengo, jogando pelo Campeonato Carioca, primeiro turno, Taça Guanabara na Gávea, venceu uma equipe chamada Rio São Paulo, que obviamente não tem, né, o grau de profissionalismo que já atingiu o Flamengo e que já atingiram, por exemplo, Inter e Corinthians, que amanhã pela manhã decidem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Rio São Paulo, o nome do time, não é o nome de um torneio, por 34-0. 16-0 só no primeiro tempo. No mesmo momento, pelo Campeonato Carioca, o Botafogo, jogando em Caio Martins, lá em Niterói, fez 8-0 sobre a equipe de Duque de Caxias. E a gente vê isso também aqui no futebol feminino do Rio Grande do Sul, né? Essas desigualdades com alguns placares mais do que elásticos, né? Placar de 30 gols, coisas que no futebol masculino, por exemplo, se via lá nos anos 20, quando estava iniciando o futebol masculino. Então, se a gente fizer uma proporção, futebol feminino que tem aí apenas 40 anos de existência, tem algumas similitudes. E o Brasil conquistou dobradinha no pódio, com as medalhas de ouro e prata na prova dos 200 metros rasos feminino para atletas com deficiência visual T1 no Grand Prix de Atletismo Paralímpico de Marrakech, no Marrocos. O Brasil já tem 9 medalhas de ouro nesta competição. O primeiro lugar na prova foi da paranaense Lorena Spoladori, com 25 segundos e 24. Em segundo ficou a potiguar Thalita Simplício, que levou a medalha de prata. A Laia Ishitili, da Namíbia, completou o pódio com a medalha de bronze. Outros medalhistas de ouro em provas de velocidade do dia foram o carioca Ricardo Mendonça, que venceu a disputa dos 200 metros rasos pela classe T37 para paralisados cerebrais, com 22,66. A baiana Samira Brito, da classe T36, para paralisados cerebrais também, que venceu a prova com 31,09. E os dois ainda conquistaram a segunda medalha dourada em Marrakech, já que eles já haviam vencido também a prova dos 100 metros na sexta-feira. E um dia depois de quebrar o recorde mundial no arremesso de peso da classe F52 para atletas que competem em cadeiras, a paulista Beth Gomes conquistou sua segunda medalha de ouro na competição em Marrakech, ao vencer a prova do lançamento do disco com a marca de 17 metros e 47 centímetros em sua segunda tentativa. Lá pela Copa Davis, está encerrando o primeiro set, ainda luta o Thiago Monteiro para se manter vivo contra o João Souza. Primeiro set está 5-3 para o português, que está sacando e tem a vantagem neste momento, com a possibilidade de fazer 6-3 e vencer esta primeira parcial. E o Brasil não obteve bons resultados no Campeonato Mundial de Wrestling. A expectativa era até de conquistar medalhas, mas o Brasil acabou com os seus 11 lutadores que participaram da competição obtendo apenas 3 vitórias. E aquele melhor resultado foi de Joilson Júnior, que parou na fase de quartas de final. Portanto, não foi um bom desempenho para a equipe brasileira nesta competição disputada nesta semana. E hoje à noite teremos a última etapa do troféu José Finkel de natação. O troféu que está sendo disputado no Rio de Janeiro e que está classificando atletas para a disputa do Campeonato Mundial de Piscina Curta. Ontem o gaúcho Fernando Schaefer, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou o índice para a prova dos 200 metros livres, fazendo 1:41:32, mas ele já avisou que não vai disputar o Campeonato Mundial de Piscina Curta, visando a disputa dos Jogos Pan-Americanos e também o Campeonato Mundial de Piscina Longa, que são, evidentemente, provas que aí valem para o ranqueamento olímpico. Não é o caso da piscina curta. 1:59 mais 40 segundos, sobe a trilha com o Moa Vécia, Paulo Fernando Rodrigues e também o Domingo Sávio na equipe técnica, com as gravações do Paulo Fraga, produção do Douglas de Moliner. O Gaúcha 2024 fica por aqui. Volta daqui a 3 semanas o Gaúcha 2024, que teremos futebol nos próximos 2 sábados. Mas a gente volta daqui a 3 semanas. Valeu, tchau!
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.